Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs que me ouvem nessa catequese bíblica fundamental, é cheio de júbilo que eu acolho cada um de vocês para mais uma catequese semanal. A você que já tem um caminho percorrido ao longo desses meses, ou você que pela primeira vez está ouvindo esta catequese. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós só amamos aquilo que conhecemos e o nosso objetivo aqui é conhecer um pouquinho mais da Bíblia, da fé católica, do ensinamento da Igreja. E nesta catequese eu quero tratar de um tema específico que é a realidade do demônio. O demônio, ele é uma realidade ou ele é uma fábula? Ele é uma realidade no sentido de que ele de fato existe, ou é uma fábula, é um conto, é um mito que inventaram para nós? Para alguns teólogos modernos, o diabo e os demônios nunca existiram. Quando nós vemos Jesus se referir a eles por várias vezes nos evangelhos, é porque ele estava fazendo, na verdade, uma concessão à mentalidade daquela época. Em pleno século XX, dizem que não seria possível que o homem moderno acreditasse nesses seres. E muitas vezes a gente ouve isso. Pessoas que se dizem inteligentes, desenvolvidas, cheias de ciência, e dizem justamente isso, é uma besteira, é uma mitologia, né, para aqueles que estão, né, com visão fantasiosa, que acreditam aí em demônio. Mas eu pergunto, será mesmo? Qual é a fé da Igreja sobre este tema? E para iniciar, eu já digo para vocês que o Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 391, ele fala especificamente a respeito da queda dos anjos. Então eu vou ler para vocês o que o Catecismo diz. Fala assim: por trás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem nesse ser um anjo destronado, chamado de Satanás ou de Diabo. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Essa queda consiste justamente na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e a seu reino. É esse caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não é possível dar o perdão para os demônios. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens depois da morte. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama o homicida desde o princípio. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. O demônio ou os demônios caem por não reconhecer Deus como Deus e ainda influenciam os homens, né, o homem, primeiro homem, Adão e Eva, para que pudesse pecar. Ainda mais, lá no quarto concílio de Latrão, que foi realizado no ano de 1215, ao promulgar a definição contra os cátaros e os albigenses, duas heresias que se tem naquela época, a Igreja diz assim: cremos firmemente e confessamos sinceramente que um só, é o verdadeiro Deus eterno, incomensurável, imutável, incompreensível, onipotente e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, mas uma só essência, substância ou natureza absolutamente simples. O Pai não provém de ninguém, o Filho só do Pai, o Espírito Santo de modo igual de um e de outro, quer dizer, do Pai e do Filho, sempre sem início e sem fim. O Pai gera, o Filho nasce, o Espírito Santo procede. São consubstanciais, coiguais, co-onipotentes e coeternos. Único princípio do universo, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, espirituais e materiais, que com a sua força onipotente, desde o princípio do tempo, criou do nada uma e outra criação, a espiritual e a material, isto é, a angelical e a mundana, e depois a humana, de algum modo, como a ambas, constituída de alma e de corpo. Pois, agora preste atenção, o diabo e os outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons, quer dizer, por essência, eles eram bons, mas por si mesmos, eles se transformaram em maus. Já os homens pecou, né, me perdoe, já o homem pecou por sugestão do diabo. Além disso, meus queridos irmãos e irmãs, além de pegar essa definição do Concílio de Latrão, né, abordagem também do Catecismo da Igreja Católica, a Bíblia, a Palavra de Deus, o Novo Testamento, menciona o diabo e seus demônios por volta de 511 vezes e nunca por razões especulativas. Quer dizer, a Bíblia não fala do demônio como se estivesse dando a entender que a sua existência fosse uma possibilidade, ou talvez especulando sobre a existência, não. A Bíblia trata do demônio como uma realidade, 511 vezes no mínimo. Jesus, em nenhum momento da sua vida, principalmente no que diz respeito à matéria religiosa, adaptou-se à realidade da época. Muito pelo contrário, quando Jesus ele precisou ir contra a mentalidade da época, por exemplo, contra o sábado, né, do jeito que eles entendiam, né, a realidade do sábado, ele foi contra os fariseus nesse ponto, inclusive, né, enfrenta várias vezes, depois ressuscita no domingo, a questão de jejuns que eram feitos, né, naquela época, as purificações rituais feitas pelos judeus, enfim, Jesus nunca se adapta à realidade da época naquilo que ele queria confrontar. Por outro lado, preste atenção, existe uma vertente cada vez mais numerosa de pessoas que não só creem na existência do diabo, como estão a cultuá-lo. Olha que tristeza. Pessoas que cultuam o demônio. O satanismo, infelizmente, é uma realidade na sociedade moderna. Preste atenção, inclusive você pai, você mãe, você que é responsável por alguma criança, jovens, adolescentes, olhem o que eles acessam na internet. Hoje existe um culto na internet ao Satã, ao demônio, satanismo, muito divulgado pelas redes, e às vezes os adolescentes, as crianças vão sendo levadas por essas coisas. Às vezes, essa realidade está aí presente na sociedade. E nós, católicos, para o católico, crer na existência do diabo e dos seus demônios faz parte dos dogmas essenciais da nossa fé, como nós acabamos de ver, né, nessa citação do Concílio de Latrão e também do Catecismo da Igreja. O diabo e os demônios foram criados como anjos bons, mas infelizmente, por si mesmos, eles se transformaram em anjos do mal, em diabos, em demônios, né? Sem eles, não seria possível compreender plenamente a natureza da libertação que foi realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos padres que são aqueles que vieram lá nos primeiros séculos, santos, homens de uma fé reta, católica, né? Eles falavam sobre o entrelaçamento dos dogmas, ou seja, crer no dogma da redenção implica em saber que a libertação ela foi da escravidão do demônio. E assim por diante. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nos liberta, nos redime, nos salva na cruz, ele nos libertou do poder do demônio, que é um derrotado. O demônio, ele é um derrotado. Infelizmente, ele prevalece na vida de tantos e tantas que dão abertura para ele, igual eu acabei de dizer aqui, até de maneira assim extrema, cultuando o demônio. É o grande mistério da iniquidade que foi definido pelo Catecismo da Igreja Católica no relato da queda. No momento em que houve a queda, os anjos caíram do céu e depois também o homem e a mulher, infelizmente, influenciados pelo demônio, a serpente, caíram. Diz o Catecismo no número 385. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência de sofrimento, dos males existentes na natureza, que aparecem ligados as limitações próprias das criaturas e, sobretudo, a questão do mal moral. E aí, de onde vem o mal? Poderíamos perguntar. Tantos males que existem na sociedade, onde eles vêm? Responde o Catecismo da Igreja Católica. Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, de Santo Agostinho, e sua própria busca sofrida não encontrará saída a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Pois o mistério da iniquidade só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que, e só ele, é o vencedor do mal. Sabemos que o demônio existe, a iniquidade, o mal que vem dele, mas o mistério da redenção, do amor de Cristo, é capaz e já foi capaz de vencer o diabo. Meus irmãos, minhas irmãs, você que ouve esse podcast, nesses tempos em que a humanidade se julga autossuficiente, capaz de derrotar sozinha o mal, como os pelagianos diziam lá no início da história, é bom recordar a absoluta necessidade que o homem tem de Deus. Você que me ouve, você tem necessidade de Deus, da salvação, da liberdade, que só podem vir de Deus. A fé da igreja não deve suscitar medo. Ninguém deve ficar com medo porque o demônio existe. Ele é uma realidade, ele não é uma fábula. Pelo contrário, deve iluminar a nossa vida. Aquele que crê na existência de Satanás deve crer, deve confiar também na redenção que foi realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não brinquemos, não fiquemos aí iludidos como se o demônio não existisse. O demônio fica muito feliz quando as pessoas acham que ele não existe, porque ele vai entrando e vai destruindo a vida de tantos homens e de tantas mulheres. Nós devemos saber que o demônio existe, mas nós devemos crer muito mais na força que vem de Deus. Porque quando nós estamos unidos a Cristo, o demônio não tem poder nenhum sobre nós. Que Nossa Senhora, Santíssima Virgem Maria, esmague a cabeça da serpente e que nós sejamos revestidos da graça de Cristo para vencermos sempre o poder do mal. Deus te abençoe. Compartilhe essa catequese, seus contatos com seus amigos e façamos com que essa mensagem possa chegar, instruir e formar os nossos irmãos na nossa fé. Um abraço, Deus te abençoe.